Este é um podcast M80.
Eu nem sei como é que eu fico surpreendida.
Não, atenção, chamar alguém, de adjetivar com bombeiro alguma coisa, bom, que os bombeiros são incríveis. Portanto, ok.
Nem muito
portanto,
okay. bom, é bom.
Mas eu acho que este bombeiro vem para aí dos calendários em que eles estão.
Eu acho que era só um bocadinho com a palavra bom. Acho que era só
isto. Isto são os bons bombeiros, não são os que nós temos visto nas notícias ultimamente.
Sim, adiante.
Ontem falámos aqui do Tom Madeira, se bem se lembra, o jogador fictício que ajudou a desenvolver um jogo virtual sobre futebol, que fez as maravilhas de muita gente, incluindo Paulo Fernandes. Tive muitas reações ao longo do dia.
Claro. Porque, a Susana comprou a camisola.
Depois comprou a camisola do Gouveia, inspirada no Tom Madeira.
Aguardo que chique.
O jogador fictício, aliás, deu origem a um documentário chamado Tom Madeira em Busca de uma Lenda, com o Luís Franco Basto. E eu lembrei-me aqui de falar esta semana, vou tentar ver se trago aqui esta história esta semana, até porque a Ana Moreira se calhar não conhece, ou muitos ouvintes poderão não conhecer, que é a história de Kaiser. Provavelmente o maior embuste, a maior fraude de futebolista, o tal jogador brasileiro que nunca foi jogador de verdade, apesar de ter sido profissional durante 26 anos e não ter feito o único jogo oficial.
E ter assinado alguns contratos.
Sim, estou a fazer confusão.
Exatamente.
Ele foi jogador profissional durante 26 anos, fez contratos com 20 e tal clubes e nunca fez o único jogo oficial.
É o meu objetivo de vida.
Saber andar nisto.
Epá, é o que eu quero.
Eu vou trazer esta história esta semana.
Quero.
Se pudeste, traz também o Kaiser, gostávamos de falar com ele pessoalmente.
Mas posso trazer declarações do Kaiser para sabermos como passar a vida sendo uma autêntica fraude. Bom, já que estamos a falar do Brasil, também surreal ao seu nível, não é a história de Kaiser, mas tem também alguma polémica. É daquelas histórias que nós gostamos. Aconteceu na 4ª divisão do campeonato carioca no Brasil. Yuri Silva é um jogador do Goitacás. Apareceu em campo com algo diferente no tornozelo. E vocês perguntam, seria uma mini meia?
Não, uma pulseira. É uma pulseira eletrónica.
É uma pulseira eletrónica. Apareceu com pulseira eletrónica num jogo de futebol. Porquê? Porque ele foi detido em 2018, acusado de crime de tráfico de droga. Passou os últimos 7 anos preso. Foi agora, portanto, teve ordem para sair, mediante a utilização de uma pulseira eletrónica.
Portanto, liberdade condicional, provavelmente.
Sim. Até cumprir a totalidade da pena, vai ter de usar a pulseira eletrónica. Só que, pelos vistos, ele é bom jogador e foi contratado.
Se não estiverem em cumprimento.
Mas o estádio fica dentro do perímetro?
Deve não ficar. Sei. Não, mas repara, deve ser como os brincos antigamente. Ele deve ter é que embrulhar aquilo em fita.
Eu vi a imagem que ele fica na zona do tornozelo. Aquilo parece parte da caneleira.
O que eu acho estranho é: nós temos um ex-ministro que se queixa que não pode ir ao quintal porque o quintal já é fora da zona de perímetro da pulseira eletrónica. E ele pode ir ao estádio?
Pelos vistos, pode. A própria federação foi-lhe perguntado se. À federação se é legal ou não, ele diz que não há nada na lei que diga o contrário, portanto há aqui um buraco legal, há um vazio legal, e ele entrou em campo aos 60 minutos contra o Macaé. Não sei o resultado final, acho que foi empate, mas Yuri está a jogar, e portanto
ganda Yuri,
vai Yuri, faz a tua vida, Yuri.
Não há essa confirmação, mas parece mesmo ser uma pulseira eletrónica. Ainda no Brasil, no sábado o Flamengo tornou-se campeão sul-americano de clubes, ganhou ao Palmeiras de Abel Ferreira de Susana Romana por 1-0.
Aquilo foi tenso.
Foi gol do Danilo, sim, de cabeça.
As imagens são inacreditáveis.
Incrível, sim. Lima, no Peru, 1-0. Jogo mais importante de clubes da América do Sul. É uma espécie de Liga dos Campeões, mas clubes da América do Sul, para ser mais rápido. O jogo mais mediático de todo o continente. Milhões de pessoas a ver em todo o mundo. E também na cidade de Lima, a cidade parou. E houve um menino que se destacou. Estou a falar do jovem peruano Cleaver Waman, 16 anos. Ele quer ser narrador de futebol, agarrou no microfone, agarrou num tripé e numa câmera, e como não podia ter mais recursos, não pode ir ao estádio, como porque não faz parte da comunicação social, portanto não tem acreditação, foi para o alto de uma montanha ver o jogo lá bem ao fundo, não conseguiu entrar no estádio, fez a narração e vou pôr aqui, aqui 18 segundos da narração deste menino de 16 anos.
Minutos de este partido, un partido bastante complicado para el equipo. Se viene del centro al área, recupera Flamengo, se viene el contra, vuelve realmente. Rechazaban dos hombres sentidos en el terreno del juego por parte de Flamengo.
E pronto, é um bocadinho.
Não é vergonha.
Não é vergonha.
E é um sonho, sabe?
É um sonho. É cumprir. E para quem gosta de rádio como nós, isto toca-nos bastante. Quem nunca de nós fez emissões piratas, às vezes quando éramos pequeninos, ou às novas, em gravações.
E cantava também, querem que eu cante agora?
Eu dizia a programação da RTP.
Sim. vai lá não fazer as receitas. Havia pessoas que faziam receitas, não é?
Legítimo, muito legítimo.
E este menino apareceu a agir porque ele aparece com camisa, blazer e gravata para fazer a televisão. Aparece com 16 anos no alto da montanha. Muito bem, fica também aqui essa distinção para este jovem. Só dizer que as nossas meninas do futsal ganharam. Yay! Estamos nas meias finais com a Argentina. Vamos, Maria Odete, nossa guarda-redes suplente. Mas a estrela ontem foi a Lídia. A Lídia Moreira fez.
Vai, Lídia! A minha prima.
Sim. E a Janice também avisou. Temos jogadores que jogam muito.
Janice é incrível.
Portugal joga mesmo muito. 7-2 a Itália e agora vem a Argentina na sexta-feira às 10 da manhã. Já temos coisas para fazer.
Já temos combinado. Venha ela. Linha de passe.